Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é quarta-feira, 19 de novembro de 2025, e o Assunto Federal está no ar, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e seguimos juntos até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, nos trabalhos técnicos, Zé Alves. E a gente abre o programa de hoje na cobertura especial da segunda semana da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em Belém do Pará.
É notícia na COP30.
Nosso enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, acompanha tudo por lá e traz agora para a gente ao vivo os destaques de hoje da COP30. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Diego, o presidente Lula voltou a Belém hoje e ele já tem compromisso nessa tarde aí na COP30, não é mesmo?
Isso mesmo, Luciano. O presidente participa daqui a pouco, às 5 da tarde, de uma reunião aqui na Blue Zone com o ministro da cidade, Jader Filho, prefeitos e o governador do Pará, Helder Barbalho. No encontro, eles vão discutir ações climáticas que podem ser adotadas pelas cidades após a COP30.
E além desse encontro, o que mais você trouxe de destaque para a gente hoje?
Bom, eu conversei mais cedo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, e perguntei como o Dia do Turismo na COP, que vai ser celebrado, que é celebrado hoje e amanhã aqui, se conecta à sustentabilidade, à proteção ambiental e ao desenvolvimento regional. Vamos ouvir o que ele disse. Rodenzer, por favor.
Bom, desde a COP passada no Azerbaijão, nós da ONU Turismo conseguimos um dia para falar sobre como o turismo pode ajudar a salvar o planeta, com sustentabilidade, responsabilidade e solidariedade. Hoje e amanhã, aqui na COP de Belém, nós teremos esses dois dias para falar sobre isso, sobre as experiências bem-sucedidas no mundo e como o desenvolvimento das populações que vivem nas florestas tropicais pode ser promovido pelo turismo, de forma sustentável e com esse desenvolvimento dessas populações, a manutenção das florestas em pé e dos rios limpos.
Então, ele falou também sobre como o Ministério do Turismo e a ONU Turismo atuam juntos nesse contexto. Pode ir de novo, Zé, para a gente ver o que ele disse.
O Brasil está hoje num protagonismo como nunca antes esteve. O Brasil preside a ONU Turismo, o Brasil preside o grupo de trabalho que foi criado na ONU Turismo para falar sobre turismo sustentável especificamente, para falar sobre COP e sobre a parceria com a UNFCCC, que é quem organiza as COPs, é a agência da ONU que organiza as COPs. E nessa direção, a gente tem aproveitado que a gente que escreve a agenda é a gente que marca as reuniões e é a gente que escreve as pautas para sempre colocar esse diferencial competitivo que nos fortalece e fortalece a América do Sul como um todo como um tema sempre de destaque. Então, a ONU Turismo e aqui a COP, em parceria com todos os países afiliados, estão trabalhando para fazer com que o turismo seja o gerador de desenvolvimento, o gerador de perspectivas para o futuro, o gerador de uma economia solidária que fortaleça os povos que vivem na floresta e, com isso, a floresta permaneça de pé, o entendimento de que ela em pé vale mais do que ela no chão.
Por fim, o ministro ainda deixou um recado para os turistas.
Viagem, venha para a Amazônia, fortaleça a economia solidária, fortaleça os povos que vivem aqui, adquira produtos que são de origem sustentável, se hospedem em lugares que muita gente hoje quer conhecer, coloca o pé descalço na terra, tome um banho no rio, olha uma fruta direto na árvore, coisa que dificilmente você consegue fazer nos grandes centros urbanos.
Então, em resumo, hoje e amanhã o turismo é destaque aqui na COP30 e só para complementar, estão previstos lançamentos de iniciativas estratégicas nesses dois dias, como o mapeamento do turismo em comunidades indígenas, a série pelos rios da Amazônia e o plano de adaptação, climática do turismo, um dos instrumentos centrais para fortalecer o setor diante das mudanças climáticas.
Diego, para a gente fechar, muita gente que acompanha a COP30 também quer saber da experiência de quem está aí, né? A gastronomia, o que é que tem chamado a atenção, Diego?
Luciano, a gastronomia tem sido um dos destaques paralelos aqui na COP. Assim, você roda pela cidade, então tem feiras, tem espaços temáticos assim, ao redor de toda a cidade aqui, aqui perto também aqui da COP. E esses, todos esses eventos estão valorizando ingredientes amazônicos e produtores locais. É uma forma de mostrar a diversidade e ainda reforçar a importância da bioeconomia na região. Eu mesmo estou aproveitando bastante a culinária paraense, do açaí ao pirarucu, o cardápio aqui é riquíssimo. Todo dia é uma novidade, todo dia é alguém me perguntando, já comeu isso? Eu falo, não, já ouvi falar o que que é. Toda hora eu falo, mas o que que é isso? O que que é? Doce, salgado, é amargo, é azedo. E assim, é muito interessante mesmo ter essa mudança, né, de paladar aqui, você conhecer novos sabores, novos cheiros, muito interessante mesmo. A cultura aqui, a cultura culinária é muito riquíssima mesmo.
Beleza, Diego. E para quem está na COP e ainda não conseguiu conhecer Belém, o turismo está preparado?
Está sim, Luciano. A COP 30 realmente não para o tempo inteiro, mas dá tempo de dar um pulinho aqui, outro ali, para a gente conhecer. E a cidade organizou bastante, né, organizou uma estrutura especial para receber visitantes. Então nós temos aqui roteiros culturais, visitas guiadas e ações voltadas para mostrar a cidade além das zonas de negociação, ou seja, além da COP 30 aqui, né, da Green Zone e da Blue Zone. É uma oportunidade para conhecer a região e entender a sua relação com a floresta e com os povos tradicionais.
Maravilha, obrigado, Diego. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira, tá legal?
Ah, tá certo. Então, é verdade, amanhã é feriado, porque aqui a gente não vai parar.
É isso
tá
aí.
Tá certo, a gente volta a se falar sexta-feira. Então, valeu, Luciano, mas antes de encerrar, eu queria mandar um abraço pro meu filho caçula.
Opa!
Opa, não, desculpa.
É aniversário dele aí, Diego? É
exatamente, aniversário do meu filho caçula, o Marcos Felipe, que comemorou os 10 anos. É o primeiro aniversário que eu vou passar longe dele aqui, ele sabe, tô trabalhando, ralando, mas já falei com ele mais cedo de vídeo, sim. Mas sábado, se Deus quiser, estarei de volta aí pra gente fazer a nossa bagunça. Então, um abração, meu filho, muita saúde, muita paz. É isso aí. De Belém pro Assunto Federal, Diego Freitas.
Valeu, Diego. Valeu. Parabéns, Marcos Felipe. Saúde. Vai estar de volta no sabadão, encerrando a missão aí da COP 30, uma grande oportunidade profissional, hein? E tem agora mais notícias da COP 30, vamos lá?
COP 30, mutirão global pelo clima.
E hoje é o dia do banheiro. O nome pode parecer estranho, mas é uma data muito importante para a gente refletir sobre dignidade, saúde e qualidade de vida da população, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Dia do banheiro é um dia mundial e é claro que destaca a importância do saneamento para a dignidade humana. Tem uma entrevista que foi dada ao canal Gov, nesse contexto da COP30 em Belém, o presidente da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, Alexandre Mota, falou sobre a importância do saneamento básico, não apenas para a saúde, mas é claro, para a dignidade de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A ideia é debatida neste dia 19 de novembro, Dia Mundial do Banheiro. Olha só, a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tem como uma de suas metas eliminar a defecação a céu aberto. É cocô ao ar livre. Tem gente no mundo que faz isso. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos 3 bilhões e 400 milhões de pessoas estão nessa condição de precariedade, fazendo suas necessidades sem uma estrutura adequada para isso. É o que informou aí o presidente da FUNASA. As pessoas não podem esquecer o papel do saneamento para garantir, inclusive, segurança hídrica. O bem mais importante do planeta é a água. Sem água a gente não tem vida, né? Isso é muito sério. Não há segurança hídrica, não há água boa para todo mundo sem cuidar do saneamento. A FUNASA tem um programa Melhorias Sanitárias Domiciliares, são os MSDs. No ano passado foram 5 mil dessas unidades distribuídas pelo Brasil, esse ano mais 5 mil unidades sendo entregues, inclusive é uma oportunidade, vamos dizer assim, de negócio, entre aspas, na COP30 chamar atenção para os países ricos, uma perspectiva de ampliar o financiamento para ações nesse sentido, na construção de estruturas como o banheiro em todo o planeta. Legal, né? Legal. Bom, agora mudando de assunto, outro destaque na COP30, nesse antepenúltimo dia de conferência, são as ações para transformar os sistemas alimentares. Quem explica é ele, Diego Freitas.
A COP30 apresenta nesta quarta-feira, dia 19, novos esforços para transformar sistemas alimentares e apoiar populações expostas aos efeitos da mudança do clima. O dia começa com relatos de mulheres que lidam com impactos ambientais em seus territórios e desenvolvem respostas locais. O Brasil apresentou avanços do Protocolo Nacional para Mulheres e Meninas em Emergências Climáticas, que integra a Agenda de Igualdade de Gênero. No segmento ministerial de alto nível sobre agricultura, a degradação de terras é tema central. A conferência lançou a iniciativa Investimento em Agricultura Resiliente para Degradação Líquida Zero do Solo, que propõe recuperar áreas agrícolas degradadas e integrar sustentabilidade aos sistemas alimentares globais. Parceiros internacionais anunciam investimentos adicionais, incluindo o Programa Agrícola de Coalizão Clima e Ar Limpo e o apoio Impact da Alemanha à parceira FEST. No fim do dia, ocorre o evento de alto nível de ação climática global, que convoca a cooperação para transformar compromissos em resultados mensuráveis. A mensagem da conferência é reforçada: restaurar terras, fortalecer comunidades e ampliar a participação de mulheres e afrodescendentes são medidas decisivas para avanços climáticos. Da Agência Rádio Globo em Belém, Diego Freitas.
E os países planejam uma ajuda mútua para a concretização dos planos de adaptação climática. A enviada especial a Belém, Raquel Mariano, conta pra gente.
A COP30 em Belém lançou nesta terça-feira a Aliança pela Implementação dos Planos Nacionais de Adaptação, uma iniciativa global que pretende acelerar de forma concreta as ações de adaptação à mudança do clima. A proposta é liderada pela presidência da COP30, pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e pelos governos da Alemanha e da Itália. A nova plataforma quer organizar e aproximar quem financia, quem executa e quem planeja essas ações, os chamados NAP, os Planos Nacionais de Adaptação. Eles mostram como cada país pretende se preparar para enfrentar desastres climáticos, proteger cidades, infraestrutura, agricultura e populações vulneráveis. A aliança recebeu o apoio de governos, bancos, multilaterais, fundos climáticos e organizações da sociedade civil. Um relatório recente do PNUD mostra que o financiamento disponível hoje cobre apenas uma pequena parte das necessidades. Seria preciso aumentar esses recursos entre 8 e 14 vezes para que os países consigam implementar seus planos. O Brasil também participou do debate e informou que já concluiu seu próprio NAP, identificando 560 municípios mais vulneráveis aos impactos do clima. Segundo as Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo já vivem em área de risco climático extremo, como, por exemplo, inundações, secas, ondas de calor e elevação do nível do mar. Da Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
E agora, com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, vamos ao nosso giro de notícias, com outros assuntos de interesse do país.
É hora do giro de notícias.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem uma versão modificada do projeto de lei sobre as facções criminosas. O texto, que segue agora para análise do Senado, manteve divergências em relação à proposta original do governo. Stefânia Lima explica os principais pontos diferentes.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o chamado Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. A proposta recebeu 370 votos favoráveis, 110 contrários e 3 abstenções. O texto agora segue para análise do Senado. A versão aprovada pelos deputados não é a mesma enviada pelo governo federal. Entre as principais divergências está o conceito de organização criminosa adotado pelo projeto aprovado no plenário da Câmara, que chama facção criminosa de organização criminosa ultraviolenta. Outro trecho diferente da proposta original do governo é a destinação dos valores apreendidos dos grupos criminosos, atualmente enviados para fundos nacionais de segurança. O texto modificado e aprovado na Câmara prevê que esses valores apreendidos passem a ser distribuídos conforme a atuação das forças de segurança, o que, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode trazer perda de recursos para a Polícia Federal. Pelas redes sociais, o presidente Lula criticou as mudanças feitas pela Câmara. Lula afirmou que o texto aprovado enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Disse ainda que trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei. O presidente pediu diálogo e responsabilidade no Senado, que vai agora analisar a matéria. e reforçou que, abre aspas, o compromisso do governo do Brasil é com uma agenda legislativa que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções nos territórios onde elas tentam se impor. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou hoje com jornalistas sobre a versão aprovada pela Câmara. Vamos ouvir.
O que foi aprovado ontem, ele, paradoxalmente, ele asfixia financeiramente não o crime organizado, mas a Polícia Federal. Ele tira dinheiro da Polícia Federal e enfraquece a Receita Federal no combate ao crime organizado. Nós estamos com três operações muito importantes e as maiores da história em curso nesse momento. Nós temos o combate aos fundos lá da Faria Lima, né, que estavam lavando dinheiro para o crime organizado, né? Nós temos o combate à máfia do combustível no Rio de Janeiro. É uma segunda operação. E nós temos agora, né, desde ontem, a questão da fraude do sistema bancário, que vocês acompanharam desde ontem. O projeto enfraquece essas operações. Não apenas asfixia financeiramente a Polícia Federal para os próximos anos, como cria uma série de expedientes frágeis que vão ser utilizados pelos advogados do andar de cima do crime organizado para obter vantagens no judiciário, que vai ter que respeitar a nova lei se ela for aprovada. Então, por melhor que tenha sido a intenção, ela vai na direção absolutamente contrária do que se pretende. Ela facilita a vida dos líderes do crime organizado e asfixia financeiramente a Polícia Federal e fragiliza as operações de fronteira da aduana, que é da Receita Federal. Então nós estamos realmente na contramão do que nós precisamos. Nós fizemos vários gestos, vários apelos que não foram ouvidos. As pessoas, eu penso que votaram de boa fé, mas sem compreender pelo exíguo tempo em que o projeto foi discutido, aliás, a quinta ou sexta versão, né, que foi a plenário. Então não houve nenhum. Não houve audiência pública, não houve oitiva de especialistas, de criminalistas. Os grandes criminalistas brasileiros não foram ouvidos. Nós fizemos o que pudemos, mantivemos um canal de comunicação permanente, mas não fomos atendidos nos pleitos importantes, né? Se burocratizou, em parte, o perdimento, que deveria ser reforçado, do contrabando. Quando se fala de contrabando, é cigarro, é bebida, armas, combustível, né? Tudo isso ligado ao crime organizado. E você está enfraquecendo, né, o poder da Receita Federal nas aduanas, nas regiões de fronteira.
A gente continua acompanhando tudo por aqui, mas agora vamos falar de outro assunto de interesse do cidadão. O uso da biometria para garantir os benefícios sociais foi regulamentado. Quer saber como é que vai funcionar? Stefânia Lima explica.
O uso da biometria para garantir benefícios sociais foi regulamentado pelo governo federal. Para o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, o objetivo é dar mais segurança às concessões de benefícios e também facilitar o acesso da população aos programas sociais. A identificação será feita pela Carteira de Identidade Nacional, já disponível em todo o Brasil. De forma transitória, também vão ser usadas as bases de dados da Polícia Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Hoje, mais de 150 milhões de brasileiros têm biometria registrada em alguma dessas bases. Por isso, o governo afirma que não é preciso correr para atualizar documentos. Para atender aqueles que ainda não possuem o cadastro biométrico, o Ministério deve divulgar em breve um cronograma específico. A Caixa Econômica Federal será parceira do processo. O banco conta com biometria de mais de 90% dos beneficiários do Bolsa Família. Um projeto piloto no Rio Grande do Norte também vai coletar a biometria nas agências e acelerar a emissão da nova carteira de identidade. Com a novidade, o governo quer evitar fraudes e cadastros duplicados, além de permitir que as pessoas recebam benefícios em canais mais próximos de casa. A regulamentação também deve tornar a gestão pública mais eficiente, com sistemas integrados e menos custos operacionais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Agora, casa própria. Quem não quer, né? Mais 2.000 moradias do Minha Casa Minha Vida começaram a ser construídas. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O governo federal divulgou que entre 10 e 17 de novembro começaram as obras de 2.356 novas moradias em 29 empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. As unidades atendem famílias das áreas rural e urbana e incluem projetos executados por entidades parceiras. Do total, 394 casas serão destinadas a famílias da zona rural, outras 222 integram a modalidade entidade e 1.740 moradias vão atender famílias da faixa 1 com renda de até R$ 2.850 na modalidade urbano pelo Fundo de Arrendamento Residencial. As novas obras estão distribuídas por todas as regiões. No norte, Manaus já iniciou o residencial Amazonas Meu Lar 1, com 256 unidades. No nordeste, Recife abriu 3 novos módulos do residencial Parque de Exposições, somando mais de 500 moradias, enquanto Piripiri, no Piauí, começou a construção de 150 unidades do residencial São João e São Félix. No Rio Grande do Norte, Mossoró iniciou 240 novas casas do Terra do Sal Residência 1 e Açu começou as obras de 150 unidades do Paraty MM Etapa 2. No Sudeste, Belo Horizonte também avançou com o início das obras dos residenciais Francisca Anastácia 1 e 2, cada um com 200 moradias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E tem programa novo na área para incentivar o uso eficiente da água na agricultura familiar. Quem tem os detalhes é a Lucília Araújo.
Foi oficializado nesta quarta-feira, 19 de novembro, o Programa Nacional de Irrigação Sustentável para a Agricultura Familiar, o PRONISAF. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, estabelece cooperação entre União, estados, municípios e sociedade civil para ampliar o uso eficiente da água na produção agrícola. O programa incentiva tecnologias de irrigação de baixo impacto ambiental, uso de energia renovável e práticas de manejo agroecológico. A proposta, segundo o governo federal, é orientar agricultoras e agricultores familiares para o uso racional da água, com contribuição para a produção de alimentos, preservação ambiental e aumento da produtividade. Ainda de acordo com o governo, a iniciativa tem como foco também povos e comunidades tradicionais e assentamentos da reforma agrária. Estão previstas ações de conservação do solo e da água, incluindo captação de chuva e reuso de águas pluviais. Entre as diretrizes estão mecanismos de crédito para aquisição de tecnologias de irrigação sustentável e incentivo ao uso de energia solar nos sistemas. Produtores com irrigação inexistente ou ineficiente em regiões de escassez hídrica, em bases agroecológicas ou organizados em associações terão prioridade. A implementação será feita por convênios e parcerias com estados, municípios e entidades da sociedade civil, com recursos do Orçamento Geral da União e de outras fontes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O INSS começou hoje o ressarcimento dos descontos indevidos para os herdeiros de pensionistas lesados. Lucília Araújo volta com essas informações.
O INSS iniciou nesta quarta-feira, 19 de novembro, o processo de devolução de descontos indevidos feitos por entidades associativas em benefícios de pessoas já falecidas. A medida vale para cobranças realizadas entre março de 2020 e março de 2025. Segundo o Instituto, cerca de 800 mil pessoas foram afetadas. Pensionistas que já recebem pensão por morte podem solicitar a devolução pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135, pelo Previbarco ou em agências dos Correios. O valor será dividido entre todos os titulares da pensão. Para herdeiros que não recebem pensão, o primeiro passo é comprovar a condição de sucessor no Meu INSS, na opção Consultar Descontos de Entidades Associativas. O governo federal informa que é preciso apresentar escritura pública ou alvará judicial, além de documentos pessoais. Após o reconhecimento, a devolução pode ser solicitada pelos mesmos canais. O governo também prorrogou até 14 de fevereiro de 2026 o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos indevidos em benefícios ativos. Mais de 6 milhões de contestações já foram registradas e mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais foram devolvidos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora vamos falar de Enem, porque ainda tem prova para quem mora nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará. Por causa da COP30 no estado, os inscritos desses municípios vão fazer as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. Belém, Ananindeua e Marituba. Os locais da prova já estão disponíveis. Lucília Araújo.
Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio de 2025, inscritos em Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição na página do participante. A aplicação do exame nesses três municípios terá datas diferenciadas por causa da realização da COP30. O primeiro dia de provas será em 30 de novembro, com linguagens, ciências humanas e redação. O segundo dia acontece em 7 de dezembro, com questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Segundo dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o estado do Pará registrou mais de 289 mil inscrições confirmadas. Entre elas, mais de 34 mil participantes se autodeclararam pretos, cerca de 2 mil indígenas e mais de 63 mil são concluintes do ensino médio público. O Enem é utilizado como porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do SISU, ProUni e FIES, além de ser aceito como forma de ingresso em instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Ainda sobre educação, foi criado um novo indicador, dessa vez para medir as escolas conectadas à internet e ajudar a mapear quem mais precisa. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação instituiu o indicador Escolas Conectadas, o INEC, que vai medir o nível de conectividade das escolas públicas brasileiras. A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e, segundo o Ministério, busca apoiar a universalização do acesso à internet de qualidade na educação básica. A Resolução número 8, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 18, define que o indicador irá avaliar condições como energia elétrica adequada, velocidade da internet e qualidade do sinal de Wi-Fi nas unidades escolares. A metodologia vai utilizar medições técnicas, monitoramento remoto, dados administrativos e informações enviadas pelas próprias redes de ensino. O Ministério da Educação irá disponibilizar as fórmulas de cálculo e critérios no seu portal. As escolas serão classificadas em 6 níveis, que vão do nível 0, sem conexão ou sem energia adequada, até o nível 5, com velocidade de Wi-Fi adequados. De acordo com o governo, o INEC será divulgado anualmente com relatórios por escola, rede e ente federativo e servirá de referência para planejamento e acompanhamento das políticas de conectividade. A coordenação técnica ficará a cargo da Secretaria de Educação Básica. Consulte mais informações sobre o indicador em gov.br/mec. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Mais de 100 adolescentes foram afastados do trabalho infantil em Birigui, São Paulo. Isso mesmo, mais de 100 adolescentes. José Carlos Andrade volta com os detalhes.
O Ministério do Trabalho e Emprego realizou entre 10 e 14 de novembro uma operação de fiscalização em Birigui, no interior de São Paulo. A ação contou com auditores fiscais do trabalho, apoio do Ministério Público do Trabalho e de agentes da Polícia Federal. No total, foram vistoriados 53 estabelecimentos do setor calçadista e constatadas situações de trabalho infantil em 49 deles. Ao longo da operação, 107 adolescentes foram afastados de atividades consideradas proibidas para menores de 18 anos, conforme a legislação e a lista das piores formas de trabalho infantil. Segundo a equipe de fiscalização, os adolescentes estavam expostos a máquinas perigosas, produtos químicos, ruídos acima dos limites e ferramentas perfurocortantes, atividades vetadas por oferecerem riscos à saúde e ao desenvolvimento. Os empregadores identificados foram autuados e poderão responder a penalidades previstas na legislação trabalhista. Os adolescentes afastados serão encaminhados a programas de aprendizagem profissional com acesso à qualificação e atividades permitidas para sua faixa etária por meio de instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E uma operação deflagrada na terça-feira desmontou um esquema milionário de pirataria digital em Alagoas, no Ceará e em Santa Catarina. Stefânia Lima explica.
Uma operação realizada nesta terça-feira desarticulou um esquema milionário de pirataria digital no Brasil. A ação ocorreu em Alagoas, Ceará e Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o grupo criminoso oferecia serviços ilegais de streaming com filmes e séries. Além da pirataria, os suspeitos também praticavam lavagem de dinheiro. A operação, chamada Endpoint, é liderada pelo Ministério Público do Ceará, com apoio da Polícia Civil do Estado e o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério. No total, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão. 3 pessoas já foram detidas. Além disso, a Justiça autorizou o sequestro de bens e valores, que somam 12 milhões de reais, e determinou o bloqueio de 118 sites e perfis em redes sociais usados na operação ilegal. Segundo as investigações, os criminosos se passavam por prestadores de TV por assinatura. O grupo oferecia programação de TV, filmes e séries sem autorização dos titulares dos direitos e em desacordo com a legislação. A venda dos pacotes piratas era feita por redes sociais, WhatsApp e Telegram. Os pagamentos eram realizados principalmente via Pix. A investigação identificou também o uso de laranjas e de empresas de fachada. Há indícios de furto de energia para manter máquinas de mineração de criptomoedas. Um dos envolvidos foi preso em flagrante. Para o Ministério, a operação demonstra que as autoridades brasileiras estão preparadas e comprometidas em enfrentar organizações que exploram o ambiente digital para praticar diferentes tipos de crime. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E começa amanhã, dia 20, a mobilização de 21 dias de ativismo pelo fim da violência e do racismo contra as mulheres. José Carlos Andrade conta pra gente o que está previsto na campanha.
O Ministério das Mulheres coordena de 20 de novembro a 10 de dezembro a campanha nacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres. A mobilização envolve secretarias estaduais e órgãos de políticas para as mulheres, com ações culturais, intervenções no espaço público e iniciativas de comunicação em todo o país. Um dos destaques da programação é o Dia M, Mulheres, Mobilidade e Mais Respeito, marcado para 3 de dezembro. De acordo com o governo federal, a ação tem como foco o enfrentamento da importunação sexual contra mulheres nos transportes públicos. A data reforça a importância de garantir segurança e respeito em ônibus, metrôs, trens e terminais. Durante os 21 dias, as ações incluem campanhas digitais, projeções em prédios públicos e divulgação de serviços como a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, que completa 20 anos em 25 de novembro. A iniciativa também dialoga com datas da Agenda Internacional de Direitos Humanos, como o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado dia 25 de novembro, e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro. Em Brasília, o Ministério promove, dentro da programação dos 21 dias e em torno do Dia M, uma ação de 3 dias na rodoviária do Plano Piloto com o projeto Tenda Lilás, que vai distribuir materiais informativos, divulgar canais de denúncia e realizar atividades culturais voltadas ao enfrentamento da importunação sexual no transporte público. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a gente volta a falar desse assunto hoje, porque a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, foi a convidada do programa Bom Dia, Ministra. E amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Feriado nacional, é feriado mesmo para valer, hein? A data é dedicada à reflexão sobre a luta, a resistência e as contribuições da população negra na construção do Brasil. Fica aqui o nosso registro.
Maracatu nação sem a religião, ele não é maracatu. Para ser um maracatu de nação, tem que ter o fundamento religioso.
A capoeira, ela educa, ela prepara você para o mundo, ela te dá um equilíbrio físico, psíquico e mental. Tudo que a nossa humanidade está precisando nesse momento.
O Marabás tem uma ligação muito forte com a Umbanda, com o Candomblé. Os negros escravizados que trouxeram o Marabás para cá, eles cultuavam seus orixás, mas tiveram que sintetizar para que esse Marabás baixo pudesse se fortalecer e pudesse resistir a toda forma de preconceito e de racismo.
O jongo precisa ser respeitado, assim como todas as culturas de matriz africana, assim como o nosso povo negro. Nós somos muito discriminados, muitas vezes nossas religiões demonizadas.
Respeito cabe em todo canto, em todo lugar, em toda hora.
Proteja o patrimônio contra a discriminação. O bem é você que faz.
Uma campanha. Assunto Federal.
E agora vamos então saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesse feriado. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão para este feriado é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura pode variar entre 16 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 30%. Cuiabá e Mato Grosso têm previsão de céu com muitas nuvens e chuva isolada. Temperatura varia entre 20 e 34 graus. A umidade do ar oscila entre 80 e 30%. Região Nordeste. Natal tem céu nublado pela manhã com possibilidade de chuva isolada. À tarde o tempo abre, temperatura variando entre 25 e 32 graus. A umidade do ar na capital do Rio Grande do Norte oscila entre 80 e 40%. Anguera, na Bahia, celebra aniversário com céu encoberto com chuvisco pela manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. Umidade do ar fica entre 100 e 50%. Região Norte. Em Belém, no Pará, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima é de 24, máxima em torno de 34 graus. A umidade varia entre 95 e 56%. Boa Vista e Roraima têm previsão de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 26, máxima de 34 graus. A umidade varia entre 90 e 50%. Região Sudeste, Rio de Janeiro, capital, tem previsão de céu claro. A temperatura pode variar entre 20 e 28 graus. Umidade do ar fica entre 95 e 40%. Itapecerica, em Minas Gerais, canta parabéns com céu claro. Temperatura fica entre 15 e 30 graus. Umidade do ar variando entre 80 e 30%. Região Sul, em Curitiba, a previsão para esta quinta-feira é de céu claro. Temperatura oscila entre 11 graus a 23 graus. Umidade do ar na capital do Paraná varia entre 90 e 40%. Florianópolis, Santa Catarina, tem previsão de céu claro neste feriado. Temperatura varia entre 15 e 24 graus. Umidade do ar fica entre 90 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 20 de novembro de 2025, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Gilson Santa Fé.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quinta-feira, dia 20 de novembro. Parabéns para Anguera, na Bahia, e Itapecerica, em Minas Gerais. É rapidinho que a gente olha aqui no Comunica BR para saber. Olha só, Anguera tem 2.090 famílias que recebem o Bolsa Família, são beneficiadas mensalmente com R$ 658,00. É a média, né? Não é toda família que ganha isso, é na média. E 78% das famílias são são chefiadas por mulheres lá em Anguera, Bahia. Itapecerica, em Minas Gerais, tem pé de meia por lá. 280 estudantes são beneficiados no ano com pé de meia, que é aquele estímulo para o estudante, o jovem, continuar no ensino médio, né? Já foram R$290 mil investidos pelo governo federal no pé de meia só para esses 280 estudantes de Itapecerica, Minas Gerais. Você também pode ver o que o governo federal tem feito, como é que ele está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet. ComunicaBR, gov.br/ComunicaBR. E continue com a gente, porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 20 para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E hoje, 19 de novembro, a gente começou falando aquela história do banheiro, o dia do banheiro, né? Mas hoje também é o dia do cordelista. Isso mesmo, essa arte que tem as digitais do Nordeste brasileiro. E quem vai contar como a data surgiu é o Dilson Santa Fé, que resgatou até o seu sotaque raiz. O texto é da Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional. Roda aí, Zé.
19 de novembro é dia do cordelista. Uma data para celebrar esse memorável artista, que por ser grande representante desse gênero literário, merecia mesmo era um título honorário. A data homenageia o rei dos poetas populares, Leandro Gomes de Barros, com versos tão singulares. As rimas impressas nos folhetos fizeram dele o pioneiro que levou o cordel da Paraíba a todo o povo brasileiro. Temas diversos permeavam as linhas do escritor: política, sociedade, cangaço, religião e amor. Esse homem arretado deixou um grande legado, poemas publicados e um talento que nunca foi superado. E para divulgar seu trabalho, tornou-se empresário. Nas letras era mesmo um nobre visionário. De modo único, nos livretos pendurados em cordas ou barbantes, eram vendidas as histórias contadas pelo poeta viajante. Para Drummond, príncipe dos poetas, era o que cabia ao paraibano, que servia sonho e sátira em cenas do cotidiano. A influência de Barros alcançou sua figura enaltecida, o escritor Ariano Suassuna, em O Alto da Compadecida. Para além do tempo, a literatura ganhou grandes cordelistas, como Milanês em Pernambuco e Mestre Azulão na Paraíba, de Patativa do Açaré a Braulio Bessa no Ceará, e tantos artistas anônimos recitando e divulgando a cultura popular. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo e apresentação Dilson Santa Fé.
Nesse clima de Nordeste, vamos de música. Uma pausa na tarde dessa quarta-feira, véspera de feriado.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem fez o pedido pra gente foi o ministro Volney Queiroz, natural de Caruaru, em Pernambuco. E ele pediu música de um conterrâneo pernambucano, hein? Roda aí, Zé.
Olá, pessoal. Aqui é Volney Queiroz que está falando, ministro da Previdência Social do Brasil. E eu queria ouvir a música Se For Amor, de Manhana, cantando João Gomes.
Enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar.
Ou mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar.
Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer.
Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração.
existe amor. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar. Oh, mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Se aí existe amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Tamo junto e misturado, meu amigo Vitor Fernandes. Obrigado por participar, meu irmão.
Tamo junto, meu vaqueiro João Gomes. Que Deus abençoe. Chama no piseiro.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia. E hoje teve Bom Dia Ministra, direto de Belém. A convidada foi a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Um dos destaques da conversa com radialistas de vários estados foram as ações dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Esses 21 dias começam amanhã, né? A ministra adiantou que a pasta vai realizar ao longo desse período uma série de atividades nas ruas. Equipes vão conversar diretamente com as mulheres e promover diálogo sobre prevenção e enfrentamento à violência. Vamos ouvir.
Nós teremos os 21 dias de ativismo, né, pelo fim da violência e racismo contra as mulheres, que começa amanhã, dia 20, dia da consciência negra, e vai até o dia 10 de dezembro. Nós tivemos esta semana, início da semana, uma reunião com todas as assessorias de comunicação das secretarias de estados do Brasil, exatamente fazendo um apelo para que não só a Brasília, o Ministério das Mulheres, coordene atividades nesse período, mas que todos os estados façam de acordo com as suas realidades. E aí nós teremos entrevistas, nós teremos performances nas ruas, nós teremos um dia que nós estaremos na rodoviária de Brasília, entrevistando, falando com as mulheres. Nós estamos fazendo sempre um apelo, né, para que o dia M, que é o dia Mulheres, Mobilização e Mais Respeito contra todo tipo de importunação sexual nos transportes públicos. Então também estamos fazendo um dia especial, né, desse dia M. Enfim, vamos conversar, vamos realizar reuniões online, vamos nos reunir, e cada estado vai fazer uma grande programação. Nós temos cartazes, temos materiais que estão sendo enviados para todos os estados, exatamente marcando esses 21 dias de ativismo. Então é uma questão de consciência, de informação e de determinação do poder público em relação a isso, e toda a sociedade tem que assumir. Por isso, esses 21 dias de ativismo também será muito importante. Nós vamos dialogar, nós vamos insistir, nós vamos incomodar, né, a quem de direito, para que a gente possa alcançar outros e novos indicadores em relação à vida das mulheres. Nós queremos a paz, como disse o presidente Lula no seu pronunciamento, e não perpetuar esse estado de violência até naturalizado, né? Violência não é natural, não é normal, não pode ser tratada assim.
Sobre a participação feminina na política, Márcia Lopes afirmou que o avanço depende de luta contínua, convencimento e boa legislação. Ela defendeu paridade nos cargos eletivos e a maior presença feminina em espaços de direção, como tribunais, empresas e universidades. Vamos ouvir esse trecho aí.
Nós estamos defendendo que haja paridade entre mulheres e homens nas eleições. Então, nós queremos um parlamento em que tenha 50% de mulheres. Todos os lugares, nós estamos defendendo para os superiores tribunais, nós estamos defendendo para as reitorias. Eu me reuni com as reitoras e vice-reitoras das universidades e também com os reitores, e nós queremos cada vez mais que as mulheres assumam mesmo, né, os postos de direção. É disso que se trata, não é só ter igualdade salarial, mas é ampliar a possibilidade de assumir os cargos de direção, e as mulheres têm isso, seja no parlamento, seja nas empresas, seja no setor privado, público, nas igrejas, em todos os lugares. Isso é possível, e as mulheres já provaram que podem e que honram, né, muito mais. Eu tenho percebido e tenho dito isso, mesmo com pensamentos divergentes, as mulheres são muito mais sensíveis a todas as causas.
Então, esses foram... Tem mais aí? Então, esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministra de hoje com Márcia Lopes, ministra das Mulheres. Para ouvir o programa inteiro, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministra de hoje.
É cada vez mais comum a gente ver a circulação de veículos elétricos, né? Você já comprou o seu, Zé?
Já.
Ah, zerado, né? Bom, Conexão Energia de hoje fala sobre eletromobilidade, que avança no Brasil.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética, publicou um estudo sobre o avanço da eletromobilidade que projeta a expansão da eletrificação no transporte rodoviário nacional. O documento faz parte do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035. O estudo aponta o crescimento do licenciamento de veículos elétricos e a ampliação da infraestrutura de recarga no país. O avanço projetado para 2035 inclui veículos leves, ônibus e caminhões eletrificados. Segundo o MME, a convivência entre a eletrificação, os veículos híbridos flex e os biocombustíveis fortalece a rota nacional para um transporte de baixo carbono e reduz as pressões sobre o sistema energético. O Ministério de Minas e Energia também lançou novos anuários estatísticos para fortalecer e modernizar o setor mineral brasileiro. As publicações detalham dados de metalurgia, não metálicos, fertilizantes e minerais estratégicos, que são minerais essenciais para o avanço da transição energética. Com 4 anuários disponíveis, o MME reafirma o compromisso com o setor mineral mais moderno, transparente e eficiente. A iniciativa prepara o setor para os próximos desafios e fortalece a tomada de decisão em toda a cadeia produtiva. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olha aí, chegou a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Lucão, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Gov.
O que temos hoje nesta Voz do Brasil, véspera de feriado?
Véspera de feriado. Luciano, você já ouviu falar em hospitais inteligentes? É o seguinte, a ideia é... Vamos colocar os hospitais no século XXI, adotando tecnologias como inteligência artificial, né, mudanças aí de procedimentos, novos procedimentos mais modernos, e mais integrados, né, porque a ideia de um hospital inteligente também é uma maior integração. O governo federal está fazendo um programa de hospitais inteligentes, investindo aí em centros de referência em todo o país. Hoje o ministro Alexandre Padilha esteve em São Paulo inaugurando lá uma unidade, né, com o Banco do BRICS, que financiou R$1,7 bilhão para o Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele vai ser o carro-chefe dessa rede de hospitais inteligentes. O governo federal está colocando aí mais R$2,8 bilhões para a expansão dessa tecnologia para outras regiões do país. E a gente vai explicar melhor, então, na Voz, com o ministro Alexandre Padilha, né, assim, que teve lá, que conversou sobre isso hoje, o que são esses hospitais inteligentes, como é que eles vão ajudar a reduzir fila no SUS. Eles fazem parte daquele programa Agora Tem Especialista também. Então a gente vai explicar tudo isso melhor na Voz.
É um assunto super amplo, né? Porque a gente pode pensar, inteligência onde? Por exemplo, a ficha da pessoa pode estar na internet disponível para qualquer médico da rede pública em todo o Brasil, né? Não tem aquele aplicativo das vacinas e tal?
Exatamente.
Isso também entra
tudo
nessa
coisa. Tudo isso é inteligência, né? Pois é, a ideia é que essas tecnologias, elas ajudem a reduzir em 25% o tempo de espera na emergência. Então a média de atendimento no pronto-socorro, que hoje é de 120 minutos, passaria para 90 minutos. Só quem está com dor no pronto-socorro sabe o que esses 30 minutos fazem de diferença,
muita,
né, Luciano?
Muita diferença, né?
E a gente está também, só para eu correr aqui com o meu tempo,
tranquilo,
acompanhando o presidente Lula, que está em Belém de novo hoje. E ele tem uma agenda daqui a pouquinho, né? A previsão é a partir das 5 da tarde, com o ministro da cidade, Jader Filho, prefeitos lá do Pará, para falar sobre as cidades, a infraestrutura que fica para as cidades, depois da COP30 que está chegando aí no fim essa semana.
Daqui a pouco, ou mais tarde, às 7 da noite, né?
Eu e você, daqui a pouquinho, Luca, em todas as rádios do país.
A Voz do Brasil, obrigado, Mari.
Tchau, tchau.
Momento Serviço. E atenção, amanhã feriado não tem pagamento do Bolsa Família. Os pagamentos continuam na sexta-feira para os beneficiários com o NIS terminado em 5. Vamos ouvir o Caixa Notícias.
Caixa Notícias. A Caixa realiza nesta sexta-feira, dia 21, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 5. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Assunto Federal.
Ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir: 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí!
E a gente fica por aqui. Amanhã, feriado nacional do Dia da Consciência Negra, não tem assunto federal nem a Voz do Brasil, hein? O programa volta na sexta-feira com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.